Agora sim, o galo cantou, Marilene, bom dia, e nós estamos aqui prontinhos para mais um programa, aqui para nos trazermos, para já ainda reduzida, mas vai ser completa,
brevemente,
dentro de alguns minutos. A Melania ainda não está, mas vai chegar com certeza, e nós entretanto vamos estar aqui para dar o pontapé de saída então deste programa. Marilene, qual é que é a frase do dia?
A frase do dia hoje é assim: nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio.
Claro, muito bem. Passam neste momento praticamente 7 minutos. Está à escuta da Rádio Alfa, o programa de Terra em Terra nas margens da tradição.
De Terra em Terra, nas margens da tradição. Usos e costumes, ponto de encontro do povo que somos.
Olá, viva! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora do qual estiver à escuta da Rádio Alfa, o programa Terra em Terra, nas margens da tradição, vai fazer-vos companhia até bem pertinho das 10. Não é isso, Marilene? Mais uma vez, bom dia. Já vai sair.
Exatamente, bom dia, Manel, bom dia, caros ouvintes. Mais uma edição do programa de Terra em Terra já está no ar, e obrigado aos nossos ouvintes por estar do outro lado.
É, exatamente. Daí, bom dia, Milani, também já chegou a Milani.
Cheguei agora mesmo de Portugal.
A dormir, a correr. Mas sente-se, peço desculpa, porque é verdade, quando se dorme a correr e está um pouco constipado, não é fácil, mas vamos fazer pelo nosso melhor para que este programa seja do vosso agrado, e vamos dizer que na segunda hora vamos ter aqui uma delegação.
Exatamente, nós temos a delegação do desfile de trás, que vai estar normalmente com a Tocata, e teremos o prazer de divulgar um bocadinho o programa do que vai acontecer no próximo fim de semana.
Muito bem, portanto, eu gostava já agora só de realçar que ontem também tive o privilégio de eu estar um pouco também cansado. Tive o privilégio de estar na Casa de Portugal em Plaisir, numa noite de fado com três grandes artistas, três grandes fadistas, que é a Teresa Carvalho, o Mathieu e também a Mariana
Portugal.
Foi um espetáculo, gostei muito. Com certeza somos sempre muito bem acolhidos. A Rádio Alfa foi falada várias vezes, em meu nome também. Pronto, é sempre bom. Bem-ajam com um novo presidente na Casa de Portugal, que é o Ruben. Sempre com boa disposição. Não, gostei muito, espetacular.
E com bons objetivos.
Exatamente, sobretudo com bons objetivos. Isto também é que é o importante. Portanto, agradecer-lhe e encorajá-los para que caminhem no bom sentido do termo, e o grupo de folclore está outra vez
bem ativo,
e isto também é muito importante.
Exatamente, e dizer também aos nossos ouvintes que podem enviar uma mensagem escrita ou oral. Já estávamos prontos para recebê-los, ao claro. 0662 10 98 60, por isso não hesitem, estamos à espera.
Eu até posso dizer que já chegou uma, duas mesmo, ou várias.
Ah, então não foi, não estão a
já chegaram várias, portanto, uma foi do António do outro lado do Rio, que é o homem da Póvoa de Lanhoso, mandou uma fotografia também com as cheias lá embaixo de nós, né, o Rio Cávado. Obrigado por esta foto também. É muito complicado, muito obrigado, e diz bom dia, com muita alegria maravilhosa da equipa dos 3Ms. Um beijinho e abraços do outro lado do Rio também, para a esposa dele, a Glória também. Um grande beijinho. O Adão Mota também mandou uma mensagem. Bom dia, pessoal, senhores locutores da Rádio Alfa, apresentantes do folclore português. Saudações para todos vocês e até a comunidade portuguesa de Paris 19. Adão Mota, muito obrigado. E o nosso amigo Chico também. Bom dia, povo, abraço do Chico. Muito obrigado.
Um grande beijinho para o Chico. Para todos, e um miminho para o Chico.
Um miminho para ele. Já agora passa, porque não? antes de ir ao futebol, passa por aqui para dar um abraço, com certeza. E nós é costume abrirmos o nosso programa
com 14 a desafio, e desta vez vamos virar com dois mestres, que é o Marinho e o Delfim. Vamos ouvir?
Exatamente. Vamos ouvir então. O povo é o nosso juiz. Vamos então ouvir
isto.
Senhores, oh senhoras e senhores, e aqui estou na presença, olha os dos cantadores. Para todos meus senhores, para todos meus senhores, minha palavra não erra. Minha palavra não erra, e para ti, meu Delfim, hoje vou-te impor uma guerra. Não sou dono desta terra, não sou dono desta terra, mas já não sou aprendiz. E o povo é o nosso juiz. Mas já me sinto feliz nesta guerra aceitar. Nesta guerra aceitar, até te perdoava a morte se hoje me viesses matar. E disso pouco me importa, olha, eu vou ver Marinho como descalças a bota. Bateste-se à minha porta, bateste-se à minha porta antes de chegar a ceia. Antes de chegar a ceia, descalcei a minha bota e tu nisto não dás meia. Já estás de barriga cheia, já estás de barriga cheia, se calhar à custa do santo. Se calhar à custa do santo, e afina por o que eu vejo, o Marinho é um tamanco. Já te vejo a ficar branco, já te vejo a ficar branco, já vais para a sepultura. Já vais para a sepultura, sendo um Marinho um tamanco, tu tens pé para ferradura. Marinho neste terreiro, já me falas e se portura, se calhar és tu o cubeiro. Sendo Marinho judeu, altas terras do estrangeiro, sendo Marinho judeu. Sendo Marinho judeu, já tenho a cova aberta, quem te enterra a ti sou eu. Ainda me esqueci, ainda me esqueci,
está desgarrada. Na regra está desgarrada, tu já tens a copa aberta e a minha ainda está fechada. Se tu tens a cova aberta, o marinho nas cantigas até engana a gente esperta. Eu ainda estou alerta, eu ainda estou alerta, ou antes ou depois. Ou antes ou depois, e a cova que tu me falas vai servir para nós os dois.
Rádio Alfa, estamos ligados na Lusofonia.
Muito bom dia, obrigado por estar na nossa companhia, na companhia da rádio que nos liga, a Rádio Alfa.
Hoje é domingo, pede cachimbo, calma um tês, pica na rede. A reza é miúda, pica na tumba, a tumba de barro, pica no adro. O padre é fino, pica no sino, o sino é doiro, pica no toiro. O toiro é baba, arrebita o ramo, mestre da cor, está tudo arranjado.
We'll be right back.
E assim foi aqui o Bento Fernandes e a Maria da Conceição, dizem enferrujados, mas...
Eles dizem sem preparação, mas eu acho que eles devem cantar em casa. Estas vozes assim não saem assim, ou já estão muito preparadas, assim, que já cantavam muito antigamente e saiu assim de repente.
De repente. Já agora uma saudação para o pessoal de Coura, que dizem assim, Paulo Moreira, tu mandas uma música de Coura.
Estava preparado do outro lado, você estava preparado de um lado, eu preparei do outro, e
eu disse, Marilene, já temos aqui uma de Coura, portanto, hoje havia duas agendadas, mas fica esta e depois para a próxima haverá outra, com certeza, e não só para os de Coura, para todos, mas estamos assim aqui para fazer prazer aos nossos ouvintes, porque não, entretanto vão chegando mensagens, eu vou ler mais algumas. Há uma que é do Arthur e que diz: olá, bom dia aos anjos da tradição do nosso país, gosto imenso do programa, em particular das garradas, e também o programa é um remédio para tudo, sobretudo a música. Muito obrigado, é sempre um prazer receber estas mensagens, costumo mandar uma mensagem a todos os amigos, muito obrigado por ser um ouvinte da Rádio Alfa, a rádio que nos liga, em especial do nosso programa. Também Isabel Gil, bom dia a toda a equipa da Rádio Alfa, obrigado pelo vosso programa, beijinhos para os três M's. Muito obrigado.
Obrigada.
Podem e devem enviar mensagens.
Exatamente, ao 0662 10 9800, por isso estamos à espera.
Exato, e agora para já vamos ficar...
Agora vamos ao bate-palmas.
O bate-palmas que nos vem de Pombal.
De Pombal.
A Melania não bate palmas. Então, é assim mesmo.
Vamos aí. A minha amada custaram 4,20. A saia da minha amada custaram 4,20. Ainda não estava casada, já lhe dá. Ainda não estava casada, já lhe dá.
Rosinha do Cristelo, ó minha rosinha laranja limão, quem não tem amor não sabe o que é bom.
É mesmo.
É verdade, não se pode negar.
Muito bem, depois deste lindo tema, chegou mais uma mensagem que, também de uma ouvinte que é fiel, não só ao nosso programa, à Rádio Alfa, que eu praticamente todos os dias, porque ela envia mensagens que eu também ouço às vezes durante a semana, que é a nossa amiga Rita.
Podemos ouvir? Ai, a Rita.
Vamos ouvir?
Vamos.
Eu acho que ela é de Pombal, não foi? Acho que não.
Bom dia, alegria, bom dia a todos. Espero que esteja a equipa, que esteja toda ao completo e que estejam em forma para fazerem mais uma emissão como nós gostamos e como vós gostais também. Sejam todos felizes, passem todos um bom domingo e um abraço amigo da Rita.
Muito obrigado. E também bom domingo para a Rita e família, com certeza. E a escuta da Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
É verdade.
Um grande beijo para a Rita.
Em particular, no nosso programa.
Exatamente. E cá estamos ao completo, é verdade.
Ao completo,
e exato. Estou cheia das energias.
Bom, isso é mais fácil de dizer do que a realidade. E se há um pouco estivemos em Pombal... também vamos agora dar um saltinho até Marinha Negra, onde pode ser?
Vamos a isso.
Vamos aí, então.
Estamos ligados pela festa.
também quero, mas a voz não, não puxa hoje. Ah, pois é, foi então aqui um Vira de Cruz que nos veio da região de Barcelos, espetacular também.
É, exato, e podia ser de Barcelos, mas também podia ser do Alto Minho, acho que é uma cântica
que é um vira popular, exatamente. Completamente.
E realmente havia assim garrusga e arrusgas. Nós também tivemos a oportunidade de ir às festas da Escolhete a Vila Beverde, debaixo da chuva. Foi um fim de semana cheio de chuva.
É, com certeza.
Acho que não podia haver mais chuva em Portugal que naquele fim de semana.
Foi horrível.
Mas decorou os Cantar o Desafio na sexta-feira à noite.
É, que você ficavas orgulhoso de nós, Manel.
Estávamos debaixo da chuva,
estou sempre
a ouvir gigantes.
Debaixo da chuva. Mas o povo estava presente, aquele recinto estava bastante recheado.
Não faltaram à presença.
E então, no domingo, no sábado não podemos ir, mas no domingo também fui. Fui até lá ver os amigos e meus pais. E a rusga decorreram toda a tarde, mesmo debaixo da chuva, as pessoas cantaram. Foram cantar e eram 8 e ainda estavam lá a cantar em cima do palco. E fomos embora e ainda estavam a cantar. Mas as pessoas em Portugal estão sempre dispostas para ir à festas. Incrível. Isso.
É um povo alegre.
E depois no dia a seguir ia-se trabalhar e estava lá em palco a cantar.
um espetáculo,
sem dúvida.
E eu fui na quinta-feira. Era na quinta, que era a desfolhada, e estava lá, estava o recinto cheio. E eu tipo, mas a mim as pessoas não trabalham. E o Bruno olhou para mim e disse: quando há festa aqui, nada custa, por isso toda a gente se encontra, o que se quer é alegria e convive. E eu, uau, sim mesmo, grande qualidade de vida.
Isso é que é bom. Ora bem, agora vamos ouvir um tema da Arcop, que diz que já lá vai o sol abaixo, mas para já falar também da festa que eles realizam no dia 2 de novembro.
Exato, vai ser um fim de semana em cheio, porque Arcop vai estar em festa, que vão organizar um evento que eles têm costume organizar nesta altura, que é o Serão à Volta do Linho, e vai ser então no sábado à noite um jantar, e depois vai haver uma apresentação dos cantares e trabalhos dos cantares tradicionais à capela, com os instrumentos à volta do linho.
E cenários também para mostrar como é que se fazia antigamente, e depois de seguida uma noite de rusgas.
Exatamente, vai então ver a rusga da Argenteia
e a rusga de Nanterre.
E também vai haver um artista que vai ser a partir das 11 horas, o Carlos Rodrigues.
E depois, no domingo, um festival folclórico.
Com a presença de extras de Versailles, França.
Os Lusitanos de Saint-Cyr-l'École.
Arco-Íris de Alfortville.
Herdeiros do Minho de Bricontrevert.
Os Minhotos do Distrito de Viana do Castelo de Vitry-sur-Seine.
E o Grupo da Casa, e isto tudo na Rue du 8 Mai 1945, em Nanterre.
Que é já o local habitual onde se costumam fazer estas festas. Para já... Vamos então ficar.
Já lá vai.
Ora, ele está a querer transparecer as nuvens. Vamos ver. 8 horas e 42 minutos. Bom dia e obrigado por estar na nossa companhia neste domingo 13 de outubro. E quem quiser enviar mensagens,
pode fazer ao 06-62-10-98-60, escrita ou oral.
Oral.
E teremos todo o gosto de poder ler ou ouvir aqui à antena.
Recebemos uma oral, mas não se consegue perceber nada e não identifico sequer a pessoa que mandou. Mas dizer que o António mandou uma mensagem que diz: olá, bom dia aos 3Ms. Mais um domingo para um bom domingo para todos os ouvintes da Rádio Alfa. Há sempre um prazer ao ouvir os domingos de manhã com essas músicas tradicionais que nos alegram os corações. Um abraço do vosso amigo taxista que está à vossa escuta todos os dias da semana. Abraço, Sr. Manuel, até breve no restaurante, com todo o gosto e prazer.
Eu, ontem o Manel tinha lá uma preparação. Ai, 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 ai.
É sempre. Ou quase sempre.
Não, mas ontem, quando são aquelas preparações, mesmo à moda portuguesa.
À nossa moda mesmo. É,
com aquela, as carnes. Ai, ai, ai.
Bem, não vamos falar disso. Dizer-vos que agora temos aqui um monumento, que é uma tirana.
Uma tirana. Do Orfeão da Feira. Só aquela que tocata de excelência. Vamos
exato.
Ouvir.
Vamos ouvir então. Esta que é a Marilene. Nós gostamos todos, mas mais ainda a Marilene. Vamos ouvir então esta super tirana.
Meu rico senhor da areia.
da Pedra, um lindo, lindo tema, cantado por uma grande artista.
A Isabel Silvestre.
Silvestre, do Manhus.
Do Manhus, exatamente. E Manel, estamos quase na reta final do nosso...
Estamos mesmo na reta final da primeira hora.
Da nossa primeira hora.
Nossa primeira hora.
Também de lembrar aos nossos ouvintes que hoje é dia 13 de outubro, dia de Nossa Senhora de Fátima. E hoje vai haver então logo à tarde, às 11 horas, a participação na missa do l'évêque de Viana do Castelo,
o João Labrador.
Exatamente, vai ser à Notre-Dame de Fátima, 48 Boulevard Serrurier, à Paris 19.
E pode seguir também na Rádio Alfa esta missa.
Exatamente, e depois a partir das 14 horas vai haver um concerto no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, suivi d'un cocktail. Por isso podem ir até a Paris 19.
Isto com a coral que vem de Provença Nova.
Exatamente, e para encerrar o nosso programa, vamos ouvir um tema do Carlos Ribeiro.
O Carlos Ribeiro.
E de Lara Ribeiro com a 13 de Maio.
A 13 de Maio. 13 de Maio foi a primeira aparição e 13 de Outubro foi a última. Vamos ouvir este lindo tema que até faz arrepiar. Vamos ouvir.
chorava, olhando para o céu. A Virgem chorava, olhando para o céu. A Virgem chorava.
Muito bom dia nesta manhã de domingo, 13 de outubro. A Meteo França prevê para o norte da França céu cinzento, mas com algumas abertas, com a temperatura de 12 em Lille, 15 em Estrasburgo e Paris. No centro, na região de Lyon, céu cinzento e com alguma chuva, a temperatura de 20 graus. E céu azul, mais para o lado de Mónaco, com a temperatura de 21 graus. Mais uma vez, meninas, bom dia!
Bom dia, Manel. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Melanie. E obrigado por estar na nossa companhia.
Bom dia, Manel. Bom dia aos nossos ouvintes.
Bom dia.
E, Marilene, a frase do dia?
A frase do dia hoje é assim. Nascer é uma possibilidade. Viver é um risco. Envelhecer é um privilégio.
Muito bem, passam neste momento 4 minutos, está à escuta da 4 minutos às 9, está à escuta da Rádio Alfa, programa de Terra em Terra, nas margens da tradição.
De terra em terra, nas margens da tradição. Usos e costumes, ponto de encontro do povo que somos.
Olá, viva, mais uma vez muito bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora local estiver à escuta da Rádio Alfa. O programa de Terra em Terra, nas margens da tradição, vai continuar na vossa companhia até bem pertinho das 10, mais uma vez meninas dos 3 anos. Bom dia!
Ora, viva!
Muito bom dia a todos.
No domingo passado deixaram-me sozinho, mas bom.
Acontece. Mas cá estamos.
Acontece.
Fugimos um bocadinho, mas cá estamos outra vez.
Exato. Dizer-vos que temos uma delegação que nos vai falar do grande, grande evento que se vai realizar no próximo dia 19, que é no próximo sábado, e vamos acolhê-los. Estávamos à espera também...
Da tocata. Mas agora tenho que ir até Montfermeil no próximo fim de semana para ouvir esta tocata da excelência.
Exatamente.
Por isso acho que vai ser assim. Tiveram um imprevisto que não deu para estar presente. Mas temos aqui muita matéria para falar deste evento, que seja falar um bocadinho do passado e o que vai acontecer.
Completamente.
E então vamos acolher a senhora Maria. Senhora Maria Pinto, bom dia, senhora Maria.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia à Rádio Alfa e aos seus componentes e obrigada por nos acolherem aqui hoje.
É sempre com todo o prazer que acolhemos os nossos convidados e sobretudo quando se fala de coisas boas do nosso folclore, portanto, e é o caso que se vai passar hoje, falar do grande evento que se realiza no próximo dia 19 em Montfermeil.
Exatamente, e também vamos acolher o Serafim Pinto. Bom dia, Sr. Serafim.
Bom dia a toda a equipa dos 3 anos, não é? Se eu entendi bem.
Exatamente.
Bom dia ao Rádio Alfa. Obrigado a todos os ouvintes e obrigado por este convite para falarmos um pouco do que vai acontecer no dia 19, ou vamos dizer sábado que vem.
Exatamente. Já foi realizado um evento deste tipo, que foram vocês mesmo também que organizaram em Montfermeil. Eu tive o prazer de lá estar e foi um espetáculo. Com certeza que este ainda vai ser melhor.
Não sei, vamos ver. Não foi a gente que organizou, foi a equipa.
Sim, a equipa, claro. Mas tem que haver sempre alguém que está à frente.
Sim.
É claro que não foram só vocês, ou muita ajuda, várias associações, e este vai ser igual também. Penso que vocês convidaram pessoas para integrar esta organização. Uns que podem, outros que não podem, e faz parte também, não é?
Sim, sim.
E já agora, como é que surgiu a ideia do desfile de trajes aqui por terras de Paris? Como é que tiveram a ideia?
Isso é uma história muito interessante. porque afinal foram duas ideias que se encontraram, claramente. Nós, a nível da Federação e da Delegação, mais exatamente da DDFFP, que é a Delegação da Federação de Folclore em França, tínhamos essa ideia, tínhamos ido em agosto a Portugal falar com a Federação para dizer que precisávamos de ajuda para organizar esse evento cá em França, porque lá embaixo em Portugal nós não vamos pretender estar à altura do que eles fazem, porque eles estão com perto de 1.300 pessoas a desfilarem. Ora, eles têm ali uma matéria extraordinária para uma noitada. E então nós falámos com eles e eles disseram sim, que o pudessem e apoiavam. E aliás nós vamos cá ter este ano também o Dr. Daniel Café, que é o presidente da Federação de Folclore em Portugal, e a Dra. Maria Milha, que é responsável pelas comunidades de uma maneira geral fora de Portugal, que nos vão ajudar, claramente. Nós precisamos de ajudas, precisamos das ajudas de todos. E depois tivemos um conjunto de grupos também que se associaram, que vieram ter connosco e que nos disseram que tinham esse projeto, se seria alguma coisa que nos podia interessar. E nós o que dissemos foi que verdadeiramente estávamos a trabalhar no projeto. Ora, não sabíamos quando é que o íamos realizar, quando é que tínhamos os meios de o realizar, mas que estávamos a trabalhar nesse projeto. E então lá nos reunimos e toda a gente se pôs a trabalhar junto e fomos avante.
E para mim acho que foi um grande sucesso. Há dois anos para trás, que não era um evento muito comum aqui em França, e mesmo assim tivemos bastantes participantes.
Foi a primeira vez que foi.
Foi a primeira vez, foi. E mesmo assim houve bastantes participantes, assim, sem saber o como é que ia acontecer, sem ter aquele exemplo de base. E acho que foi muito bem. Falaram da Federação, porque vocês fazem parte da Federação. Vamos apresentar nesse sentido, não?
Sim, já agora, eu sou a coordenadora da Federação de Folclore em França. Ora, a Federação de Folclore é simplesmente um organismo associativo que foi fundado não por uma pessoa, mas fundado por grupos que em Portugal, de todas as regiões, que em Portugal deram conta que as nossas tradições, os nossos e costumes, os trajes, as recolhas que podiam ser feitas não estavam a ser feitas, as pessoas estavam a falecer e ia-se tudo embora pela auga além. Além disso, acontecia também que quando os jovens herdavam dos pais, dos avós, o que eles queriam era vaziar as casas, pôr tudo ao meio da eira e queimarem, porque eram relíquias velhas, rotas, etc. E então esses grupos fundadores da Federação, do Norte ao Sul, deram conta que tinham de fazer alguma coisa, tinham de se reunir para conservar, para transmitir para as gerações futuras, porque apesar dos trajes estarem velhos e alguns rotos, outros não. Havia um que estavam em boa ordem de poderem funcionar e ser utilizados, mas pelo menos podiam ser copiados. Deram-se conta que tinham aquela responsabilidade de transmitir para as gerações futuras. E se eles não tivessem feito isso, já lá vai, nos anos 70, se não se tivessem reunido assim, hoje nós não tínhamos grande coisa para conservar.
Muito bem. Então quer dizer que é um trabalho especialmente sobre a memória do passado, para permanecer o que eram o trajar, os usos e costumes dos nossos antepassados, através dos grupos folclóricos.
Exatamente, mas nós quando falamos com os psicólogos, eles dizem que nós temos de ter raízes para poder crescerem. Nós não podemos dizer que não somos de lado nenhum, nós temos de ser de algum lado. Nós temos sempre um pai e uma mãe, um é de uma região, outro é de outra, podem ser da mesma aldeia, podem não ser, mas isto importa-nos sempre. Quando nós vamos falar com alguém, onde é que moras? De onde é que vens? É sempre uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem. Por isso, nós no folclore não fazemos invenção nenhuma. Só temos, afinal, a viver o que nós vivemos na nossa vida cotidiana. E quando um grupo encontra outro, de onde é que vêm? O que é que fazem? Ainda a semana passada estivemos numa representação e estivemos a falar com pessoas que vinham de Portugal, com um grupo, e lá trocamos. E é isso que é interessante, é testarem. Trocamos com os outros grupos, aliás, não foi só com eles, mas o que é interessante é precisamente ver as diferenças mas sobretudo ver o que nos une, porque afinal o que nos une é mais importante que todas as divergências que podem haver. O que nos une é o amor da camisola, como dizem os do futebol.
É mesmo isso.
E a nossa camisola é o folclore.
A camisola é o traje.
É o traje.
Exatamente. Eu acho que a Federação foi criada nesse sentido. Há pessoas que pensam que a Federação que é uma barreira, e eu acho que é o contrário. A Federação, e estão abertos a toda a gente, a todas as ideias que vierem. Há regras, tem que haver regras, porque se não houver regras não serve a nada, não é? E, portanto, tem que haver regras, respeitá-las, mas eu nunca vi, nunca ouvi nenhum membro da Federação criticar, fosse o que fosse, de qualquer grupo. Eles podem dar opiniões se eles pedirem, mas se nem eles pedirem, eles nem as dão. Portanto, estão abertos. Se vocês precisarem de conselhos, cá em França, podem contactar a Maria, que ela, de qualquer região de Portugal, se não for ela própria, consegue ter alguém que pode dar informações corretas de qualquer grupo. Portanto, acho que é uma boa coisa.
É assim, eu acho que eu acho que os grupos, por exemplo, de cá de França, ou que seja dos outros grupos fora do país, hoje em dia estão cada vez evoluindo, e
exatamente,
eu acho que
ainda
o facto de evoluir é que talvez nota-se que há uma... Estão na pesquisa, estão nas recolhas
que é feito.
E hoje em dia os grupos, muitos grupos não querem entrar para a Federação por talvez mentalidades que hoje tiveram antigamente. E em Portugal hoje esta mentalidade já se foi. Em França hoje não temos ainda aquela há muitos que não têm aquela vontade de entrar por razões antepassadas, talvez, e estão fechados à Federação. Mas a Federação hoje trabalha nesse sentido, recolhas de pesquisas, e transmitem, não é só...
Transmitem o mais real possível.
Eu acho que...
Esse é o interesse também.
E não é dizer... É como no futebol, há regras no futebol. Também,
tem que ver, exatamente.
E se não havia a Federação do Futebol, que seria o futebol hoje?
Se não houvesse regras, claro.
O que era?
A Federação também,
acho que se vamos a por aí... Acho que é o mesmo sentido, e a Federação não ganha nada, que seja claro.
Exatamente, isso. As pessoas são todas benévolas.
Desculpem, só para dizer de que maneira é que nós vamos evoluindo. Nós fizemos este ano, pela primeira vez, nunca tínhamos feito, mas as tecnologias permitem-nos isso agora. Fizemos uma videoconferência com o Conselho Técnico e os coordenadores do Alto Minho, do Baixo Minho, de Portugal, e com vários grupos aqui de França, mas não só, não eram só aqui da região de Paris, porque afinal o interessante disto tudo é que permite-nos abranger grupos que estão no mundo inteiro. Ainda tive um contacto com uma senhora que está no Canadá há pouco tempo para pedir informações, e eu transmito, não há problema. Eu estou satisfeita que hajam pessoas que nos contactem de todo o lado para podermos transmitir. E então fizemos essa videoconferência. Essa videoconferência foi com pessoas de Portugal, com pessoas de cá, porque nós não temos fronteiras a este nível. Tanto são interessantes os pontos de vista dos que estão cá em França como os que estão em Portugal, mas quem tem as raízes, quem fez as maiores recolhas, ainda hoje são os grupos de Portugal. Nós, a nossa base está lá. Agora nós podemos aqui criar grupos que claramente estão ao nível dos de Portugal. Alguns até ultrapassam certos grupos de Portugal, temos de dizer a realidade. E a Federação está consciente disso. Ora, no entanto, o que nos permitiu essa reunião foi as pessoas poderem conversar, poderem conhecer as pessoas, visionar a face da outra pessoa que está ao lado. Quando nós telefonamos, nós não vemos a pessoa. Mas quando nós temos uma videoconferência, até que se a gente fizer uma pequena conferência em família, só com 3 ou 4 pessoas, para ver as crianças se cresceram, ou se estão mais pequenas, ou se sorriem, se estão tristes, etc., nós vemos muito melhor com a videoconferência do que só com telefonar. Ali estávamos mais de 40 pessoas. Mais de 40 pessoas na reunião em videoconferência. Ora, foi muito, muito interessante, muito enriquecedor, e temos de continuar, porque afinal as pessoas dizem: ah, mas a Federação não nos ajuda. Olhem, no futebol, vocês quando jogam, já que estávamos a falar da camisola, primeiro o clube tem de ser inscrito. Se o clube não for inscrito, não vai poder fazer as competições.
Exatamente.
E nós aqui estamos dispostos, damos bastante ainda agora para o desfile, para o primeiro desfile foi o caso, para o segundo desfile é também o caso, nós reunimos-nos e dá-me um trabalho.
E aliás, claro, são grupos federados e não federados.
E não federados,
e isso foi eu acho que o facto que a federação faça aquele primeiro passo de integrar grupos não federados neste desfile, acho que também
é um
passo à frente. Claro. O facto que de abrir as portas, dizer que há grupos fora da federação são tão bons como os da federação, acho que já é um passo muito importante. Abrem-se às outras pessoas e mostra que tenho uma vontade de talvez abrir aos outros grupos e atrair, porque é isso. O objetivo é evoluir todos juntos. Nós, o povo, estamos aqui para defender a nossa tradição e passamos muito tempo lá dentro. São muitas horas, são anos de trabalho, podemos dizer assim. E sabemos que às vezes a família passa atrás.
Isso é mais complicado.
E acho que é importante. O desfile é uma parte
enriquecedora. Vamos fazer uma pausinha musical.
Mas antes disso, Manel. Sim. Vamos dizer aos nossos ouvintes, tem uma pergunta, qualquer coisa.
Exatamente.
Aqui é mandar uma mensagem, é o momento de mandar uma mensagem aqui ao 0662 10 98 60.
Paiva, com esta linda música. 0662 10 98 60 é o número que deve compor para enviar a sua mensagem oral ou escrita, como fez Sara Portugal, que diz: bom dia, linda equipa dos 3Ms, mais um domingo na companhia da rádio que nos liga. A Mariana Portugal gostaria de deixar uma mensagem de agradecimento à Casa de Portugal de Poesia, em especial ao seu presidente pelo convite de ontem. Um beijinho também para o Manuel Moreira, que foi quem fez com que isso acontecesse. Muito obrigada, boa noite Que linda noite bonita. Beijinhos para todos. Isto é uma mensagem da Mariana, uma jovem que canta ao fado, que é espetacular e que está sempre à escuta da Rádio Alfa e ao domingo de manhã também, portanto, que envia sempre uma mensagem. Não se esqueça, 06-6210-9860.
E estávamos na conversa com uma delegação que vem nos falar um bocadinho do evento que vai acontecer no próximo fim de semana, que é o Desfile do Traje Popular Português, a segunda edição. Vai-se organizar em Montfermeil, ao Ginásio Colette Besson, ao 3 Boulevard de l'Europe, já era no mesmo recinto que há dois anos. Um quadro que vai ser um recinto bem preparado para acolher as pessoas, tanto a nível do público como as pessoas que vão participar. Por isso, vem ter a Montfermeil no próximo fim de semana. Vai ser uma noite de folclore, de convívio com as pessoas, um bocado diferente. As pessoas aqui, por ter esta França, talvez não tenham aquele hábito de participar neste tipo de evento. Acho que temos que cativar este tipo das pessoas que gostam do folclore.
É um grande momento de cultura. Eu desfilei e depois fui de uma das primeiras a desfilar.
A primeira,
sim. Não, com a Marianita dentro da barriga. E depois assentei-me e pude admirar e contemplar, visualizar os meus amigos a desfilar e aprender sobre tudo. Aprender mais sobre o sul de Portugal, porque houve participantes da beira litoral e isso foi magnífico, porque alguém que não tem muito tempo nas atuações para poder ver os grupos em atuação, porque pronto, às vezes temos que trajar, ajudar e isso tudo, e o desfile de trás permite isso, permite de poder nos vermos uns aos outros, falarmos uns aos outros, depois até houve cana verde no fim para cantar, para dançar. E não percam esse momento de convívio, porque é muito importante para a nossa cultura e as nossas tradições.
Sim, é uma das coisas que nós queremos aumentar, é o facto de nós não estarmos só na dança, porque afinal nós temos um trabalho enorme nos trajes todos de folclore. É um trabalho de pessoas que têm uma sabedoria e que também a querem transmitir. Nós sabemos que em Portugal, por exemplo, a Federação luta para que já aconteceu certas coisas, bem entendido, para que hajam fábricas que reabram com os painéis antigos dos lenços, por exemplo, para as senhoras dos lenços da cabeça, mas não só, tudo o que é bordados, para o norte sei que há muito lenço de namorado, antigamente eram as senhoras que faziam, cada uma, as moças solteiras, cada uma fazia o seu lenço e bordavam na minha região da Alta Extremadura, do centro de Portugal. As senhoras, nenhuma deixava casar uma filha sem ter um enxoval totalmente bordado. Ora, trabalhava toda a família, trabalhavam os irmãs, trabalhavam as avós, as tias, para que a moça tivesse pelo menos dois jogos de cama bordados, para que tivesse as travesseiras adequadas, para que tivesse o...
A minha mãe era assim, a minha mãe tinha as bordadas, quando casou tinha as peças bordadas.
Era, exatamente. Ora, ter pelo menos uma toalha de mesa bordada, a minha mãe tem uma toalha de mesa que levou
mesa era mais toalha
para
de mesa.
O casamento, uma toalha extraordinária. E tinham nos panos de mesa também adequados. E depois faziam, por exemplo, a borda da chaminé. Aquelas chaminés antigas, altas, então aquela bordinha tinha de estar toda bordada. Se eles tivessem uma cantareira, a cantareira, cada altura da cantareira tinha um bordado que iam fazendo. Ora, eles não tinham riqueza. Os povos portugueses não tinham riqueza. A riqueza das senhoras, das casas, estava no saber fazer das senhoras.
Exatamente.
Era ali.
Ora, e quando se vê aqueles pormenores, às vezes fazemos recolhas de saias, e quando se vê o trabalho cá numa saia, não é uma saia assim comprada assim numa loja, é mesmo como é que elas tinham aquela capacidade de bordar ou mesmo de trabalhar. Às vezes vemos um cos de saia, que são aquele um trabalho miudinho.
E os faivos, que são extraordinários. Eu ainda aqui há tempos estivemos a falar com o Conselho Técnico da Alta Extremadura, porque lá embaixo em Portugal, infelizmente, o desfile do traje foi adiado.
Sim.
Por causa do fogo, porque era para ser na feira
Viseu.
Em Viseu.
A Feira de São Mateus.
A Feira Franca foi adiada, quer dizer, eles não fizeram desfile porque verdadeiramente o pessoal daquela zona estava todo abrangido pelos fumes ou pelos fogos, e noutras regiões, aliás, também estavam abrangidos e sentiam-se mal de se deslocarem. Nos seus locais estavam a precisar deles e eles não queriam ir para uma festa enquanto haviam pessoas que precisavam deles. Ora, precisamente, nestes sítios, as pessoas veem o que é a nossa tradição. A nossa tradição não é só... Não, isto eu não estou a tirar nada do dançar, eu também no meu grupo danço e canto.
Cada coisa no seu...
Cada coisa no seu lugar. A dança é indispensável, o cantar, o tocar é indispensável, seja qual for o instrumento tradicional é indispensável, e até os modernos, porque eu gosto muito dos instrumentos, dos concertos modernos e etc. Mas nós temos aqui para defender a nossa tradição. Algumas pessoas vêm e dizem-nos: mas vocês estão no passado, a federação tem de evoluir. Nós não estamos no passado, nós vivemos na nossa vida. Quando é para computadores e quando é para modernices, entre aspas, sem pejoratismo nenhum, nós vamos todos, nós sabemos todos lidar com os nossos telefones, com as tecnologias. Só que quando nós temos a falar de folclore, nós temos a falar de a vida do povo. Ora, a vida do povo, nós não podemos estar a acrescentar nada. Nós só temos a dizer o que era. E o que era? Era que as pessoas faziam tudo com as mãos. Não eram máquinas. Eles podiam arranjar, digamos, instrumentos de trabalho. Por exemplo, quem tomava conta de fazer os tamancos? O tamanqueiro era uma pessoa que preparava a madeira da forma do tamanco e depois preparava o couro, que era de vacas ou do que eles usavam em cada região, e depois formava o tamanco à forma do pé da pessoa. Ora, eu ainda falei esta semana com pessoas a propósito dos tamancos. Por exemplo, um tamanco, se nós vamos refazer um tamanco que está usado, se a madeira está usada, nós formos a pôr uma capa preta, nós temos a mentir. Isto temos a dizer ao pessoal que está à frente a ver o grupo evoluir, que se punha uma capa preta num tamanco nos tempos passados, nos tempos que nós queremos representar, onde acabou, digamos, o uso dos trajes de folclore verdadeiramente, cotidianamente, nas nossas regiões. Porquê é que nós temos a mentir? Porque o pneu foi uma invenção mais tarde, não foi um uso e costume da época.
Está a falar na sola.
Na sola. Sim. Ora, o que é que nós havíamos de pôr? Naquele tempo, as pessoas contaram-me que ou voltavam a tirar o couro, que ainda estava bom, à volta do tamanco, tiravam nos pregos, e voltavam a pôr outra madeira formada ao pé da pessoa, ou então acrescentavam só uma parte de madeira por baixo, da mesma forma, para que o tamanco voltasse a ser usado e que pudessem durar mais tempo os tamancos, porque o couro durava muito mais tempo sempre que a parte de baixo, andando, ia-se usando. Sim. Mas as pessoas nem usavam isso, porque as pessoas, na maioria do povo, andava descalça.
Descalço, exatamente.
Fossem homens ou mulheres, eles passavam
de
por cima.
De verão ou de inverno.
De verão ou de inverno. Eles passavam pela geada, pelos cardos, pelas silvas. Imaginem, nós agora temos mimadinhos. Nós temos sapatos para tudo.
É difícil, os pés, às vezes, quando estás com descalço, andam por baixo.
Agora até há sapatos para ir para a praia.
Isso não vai mais longe, isso já não é do ano, porque eu não sou do ano de 1920-1930, que sou muito mais tarde, mas eu lembro-me de ir para a escola em Portugal, que eu cheguei à França, tinha 9 anos, e lembro-me de ir para a escola em Portugal descalço, com a geada. Nós éramos na montanha, porque eu sou de Viseu, vamos dizer um pouco mais na região interior, e eu lembro-me de ir para a escola descalço. Eu só conheci, e vou dizer que a verdade é essa, eu conheci um par de sapatos quando cheguei à França.
mas era mesmo isso.
Porque era mesmo isso.
A minha avó acabou de me contar, domingo passado estive com ela. E de,
que sorte!
E, é uma já sorte. Tive o miminho da minha avó. E contava que antigamente só havia um par de acho que era as chancas. E o pé esquerdo. O pé esquerdo. Antigamente diz que há uns que nem tinham esquerdo nem direito, mas era um para a irmã dela e outro para ela. E quando uma ia à feira, a outra emprestava. E então faziam assim, eram três irmãs, não havia posses para poder ter a cada uma um par de chancas. E então quando uma ia para um sítio que tinha que muito, muito, tinha que estar apresentável, porque ao chegar à vila punham os choques, aí era um empresto entre elas duas.
Então eu vou-vos contar uma história, se me permite.
Ai, nós gostamos de anedotas, vamos.
Uma história minha e de um irmão dos meus. Antes de ir para a França, nós fizemos a primeira comunhão em Portugal. Eu fiz a primeira comunhão e tinha outro irmão, que infelizmente já faleceu o ano passado, que fez a segunda comunhão. A minha mãe, como não havia dinheiro para comprar dois pares de sapatos, o que é que foi feito? No nosso contrato era simples. Eu levei-os até ao meio da missa, da casa até ao meio da missa. Ao meio da missa tirei os sapatos e dei ao meu irmão, e ele trouxe, assistiu o resto da missa e trouxe os sapatos para casa. E isso foi uma história verdadeira, porque eu lembro-me bem perfeitamente dessa história.
E um foi com os sapatos velhos e outro com os sapatos novos.
E os meus irmãos também, havia outros que eram os sapatos muito bem engraxados.
E teve sorte que tinham, talvez, não sei se era o mesmo tamanho.
Ah, sim, sim,
eram mais ou menos
o mesmo tamanho. Para mim eram mais, para mim até era, que eu era mais novo, eram mais confortáveis para mim que para o meu irmão, que ele tinha, era mais pequeno do que eu, vamos dizer, no coisa. E tinha outro dos meus irmãos, que foi aquele que faleceu, que era o que cantava no rancho também, e esse eram dois gêmeos também. Eles tinham sapatos, por baixo eram rotos, vamos dizer assim, e por cima estavam brilhantes, porque eles tratavam aquilo como deve ser, e por bem que era para fazer brilhar, para poder dançar com a rapariga.
Mais apresentável.
E por baixo andavam com os pés no chão, porque eles já estavam rotos por baixo. É. Porquê? Porque não havia dinheiro, não havia posses para se mandar arranjar aquilo noutros tempos. E foi tempos que eu conheci. Eu, por exemplo, conheci, quando eu conto isto às minhas filhas, disse: oh, papá, mas isto foi tempo da Guerra de 14. Sim, não foi tempo da Guerra de 14, que eu não vivi a Guerra de 14. Mas lembro-me bem perfeitamente que era a sardinha remelada, que hoje é uma sardinha cara. E lembro-me bem que aquela sardinha, nós em minha casa, em casa dos meus pais, todos os dias comíamos sardinha. Que isso são histórias que não esquecem. Só começávamos hoje. Eu começava sempre pela cabeça. Hoje comias a cabeça, amanhã comias o meio e depois comias a parte do rabo.
Uhum.
E depois, todos os três dias, mudava outra vez. E era assim que a gente vivia. E eu lembro-me bem perfeitamente dessa coisa. A minha mãe tinha matávamos um porco, fazíamos chouriças, e tinha aquelas grandes chaminés que a gente metia as chouriças a fumar lá em cima. A minha mãe, o que é que ela fez? Porque as chouriças tinham de ser vendidas, tinha de haver dinheiro, e os produtos eram vendidos, a gente só guardava aquela carne gorda que era para fazer banha para durante o ano. Atou um chouriço a uma corda, a um cordão, vamos dizer assim, lá no cimo da chaminé, e quando se cozia aquelas panelas de sopa, de três as panelas de fonte.
Os potes, três pés.
Descia o chouriço abaixo pela corda, deixava de dar uma fervedura só para dar o gosto à chouriça na sopa, e tornava a montar o chouriço lá para cima, e o chouriço dava para fazer três panelas de sopa. E quando comíamos o chouriço, era duro como uma pedra, e a gente sabia logo o fim, gostava de comer chouriço.
Já estava seco,
e isso foi coisas que me aconteceram comigo. E eu, portanto, eu nasci nos anos 60.
Sim, porque Portugal demorou bastante tempo
por isso que houve também muita imigração. Estamos conscientes que o Portugal hoje tem muita imigração dos tempos que eram mais duros.
São histórias que são dos meus avós, porque eu sou avô hoje, graças a Deus sou avô, mas são histórias que foram passadas comigo quando era criança, antes de vir para a França.
Vamos passar mais um tema musical desta feita. É um tema de Montfermeil. Vocês antes roubavam os sapatos aos outros, também roubavam os namorados. Desta feita é um rouba-rouba. Mas antes disso, dizer que a Isabel de Dantas também mandou uma mensagem, diz: olá, bom dia, linda equipa dos Trazemos. Um bom dia também para os vossos convidados. Um feliz domingo para todos. Beijinhos.
casar este ano, não posso casar este ano, porque casa é meu irmão, porque casa é meu. Meu pai não pode fazer dois casamentos num prão, dois casamentos.
Dois minutos, reta final do nosso programa deste domingo 13 de outubro, mas ainda temos uns minutos para falar do grande, grande evento que se realiza então no próximo sábado, ali para os lados de Monfermeio.
Eu acho que quem tem a cheira de trajar, que de desfilar, acho que é o momento de partilhar esse desfile. Acho que quando se traja com cheira, quando tem aquela vontade de mostrar o que é nosso, é um momento, o desfile de Toraja é a oportunidade de partilhar esse
amor.
Esse amor à camisola. É.
Amor ao traje, amor ao traje.
Amor ao traje.
Gosto mais, temos... gosto mais.
Mas nós já sabemos que a camisola não pode ser curta no folclore. Não, o traje é uma coisa muito importante. Porquê? Porque os homens e as mulheres, daquele tempo que nós temos a representar, quer dizer, os anos 1900, um pouco antes, um pouco depois, mas pouco mais de 1920, não se vai muito acima, porque as pessoas, a partir daí, já começaram a trazer muita coisa de fora, e a misturar tudo, e já não se sabe muito bem o que era da aldeia, genuíno da aldeia, e o que não era.
E se vamos falar um bocadinho do desfile de trás do que vai acontecer, vai haver vários quadros que vão estar representados. Vai haver o quadro da infância, como os meninos a brincar e também a trabalhar, porque os meninos começavam cedo a trabalhar. Também vai haver o trabalho que vai ser representado, o campo. Vários temas do campo, a montanha,
o mar,
exatamente, rio mar, porque realmente há regiões que estão bem representadas aqui por Terras de Paris, seja no vosso grupo. Há dois anos vocês representaram
as nossas peixeiras. Elas prometeram que desta vez não iam levar peixe fresco, porque diz que no recinto onde se vestiam já não podiam respirar.
A sardinha
fresca.
E também vai haver vários quadros, tipo os trajes do Minguete, de Lavradeira, de Romaria, e também de feira. Havia também a venda de as feirantes,
um momento, sim.
De partilhar momentos entre os ricos, os abastados que vinham comprar aquela...
O que as pessoas podiam fazer em casa. O mínimo que as pessoas podiam ter era terem 3 ou 4 galinhas, e levavam os ovos todos para a feira para vender, porque já a cesta de ovos que levavam, as 2 ou 3 dúzias que levavam de ovos, se as conseguissem vender, já para eles já era um rendimento para a semana bom.
E o que é evidente também, a dificuldade deste desfile de trás, é que aqui por Terras de Paris há muitos grupos minhotos, e o facto talvez que não poder talvez representar todos os temas como podia-se representar. Em Portugal fazem o luto, quando se vê aquele tema do luto, que é mesmo rico e que era muito próprio a nosso país, é realmente talvez há temas que não se pode representar, porque não temos pessoas para o fazer,
não temos pessoas que cheguem, sonhamos
mas
nisso.
Somos conscientes que há temas que não é impossível aqui por Terras de Paris hoje em dia fazê-lo, talvez mais tarde.
E também só para vos dizer que houve proposta, e vai haver pessoas que vão vir de Portugal para desfilarem, que são de grupos germinados com grupos de cá, e eu acho interessante. Foi um pormenor que nós nunca tínhamos pensado, mas afinal, por que não? Porque são as nossas bases, e nós podermos ter cá grupos que vêm de Portugal para representar em França, eu acho extraordinário, porque é uma prorrogação da importância que Portugal dá à sua imigração. E é um carinho dos grupos lá de baixo de cá virem de propósito para nós.
Exato, e o que o presidente da Federação, o senhor Daniel Café, e a doutora Emília. A doutora Emília também, que tem um papel muito importante neste desfile, porque ela tem realmente, quando ela explica aquela explicação de cada quadro e cada pessoa a desfilar, é extraordinário.
Ela já tem o hábito de representar os desfiles em Portugal, é verdade, em várias regiões, e tem aquele sotaque, aquela maneira de falar, de explicar, apaixonada por tudo.
E uma
a senhora Maria, ao lado dela, a explicar em francês, também não é assim tão fácil como as pessoas pensam.
Eu tenho um trabalhão doido, porque eu tenho de traduzir tudo o que ela diz, tento fazer pelo melhor.
É um momento, o desfile de trás, de partilhar também momentos com as pessoas de lá de baixo, momentos também que eles estão abertos a falar com as pessoas, por isso é um momento rico.
Venham no dia 19, às 20h30 começa, ora venham antes.
Melhor vir mais cedo.
Venham para reservar a cadeira, o banco, para que haja lugar para todos. Nós temos a parte de cima dos gradins, como dizem os franceses, das cadeiras, que podemos abrir também, não há problema. Por isso, venham. Toda a tarde nós vamos estar em repetição, porque não é simples pôr em prática um desfile de trajes, sobretudo que nós não estamos muito habituados, mas de 2 em 2 anos vamos tentando.
Exatamente.
Já agora, Maria, também há a restauração no espaço?
Vamos dizer, aí já é a minha parte.
Ah, ora bem.
Sim, a restauração não vamos fazer, vamos fazer comida, porque a gente também neste dia temos muito, muito trabalho. Nós vamos fazer simplesmente bifanas, vamos fazer as bifanas no pão. Temos fritas também, porque isto também, as fritas, costuma-se dizer que são belgas, mas agora é belgas, a francesas, a portuguesa, porque mesmo em Portugal...
E
depois temos pastéis de nata, temos o rissóis.
Enfim, há-se os petisquinhos à portuguesa.
Podem vir à vontade.
Podem vir à vontade, que haverá sempre uma bifana para comer e umas fritazinhas. Pronto, podem vir à vontade, não há problema.
Muito bem. Dar o endereço também do espaço. Já agora.
Boulevard de l'Europe, 3 Boulevard de l'Europe, em Montfermeil, 93-370.
Se eles procurarem Gymnase Colette Besson, Gymnase Colette Besson, Montfermeil, automaticamente o Waze vai-vos lá levar diretamente. E há muitos parques para estacionarem, não há problemas de parque.
Exatamente.
Lá
volta. É. Muito bem, obrigado por terem estado connosco esta hora e divulgar daquilo que é bom no nosso folclore aqui em França.
Do nosso povo.
Nosso povo. Meninas, vamos dar-lhe conta para a semana.
Sim. E deixamos agora aqui um bom domingo para toda a gente. Nós até sábado, que eu cá estarei para desfilar. E um beijinho para todos.
E eu para presenciar.
Exatamente.
E eu também vou desfilar com o meu chapéu grande.
Como sempre.
Obrigada aos nossos ouvintes, obrigada a senhora Maria e o senhor Serafim. E até para a semana, até sábado.
Até sábado.
Boa semana e bom dia do 13 de outubro. Boa festa de Nossa Senhora.
Exato. Muito obrigado. Vamos dar encontro até para a semana aqui nas ondas da Rádio Alfa. Fiquem bem. Fiquem à escuta da Rádio Alfa. Rádio Alfa, a lusofonia, Rádio Dia, a sua melhor companhia, na companhia da Tocata, que vai estar então no próximo sábado.